Blog Talk Radio.
Often danger, often woe. Onward, Christians, onward go. Fight the fight into the night, strengthened by the bread of life, strengthened by the bread of life. Onward, Christians, onward go. Join the war and face that foe. And do not faint, much yet remain. Dreary is that long campaign. Christians, will you yield? Or will you quit the painful field? Or will you flee in danger's hour? Know ye not your captain's power? Know ye not your captain's power? So let your drooping hearts be glad, march in heavenly armor clad. Fight, don't think the battle long. Victory soon shall tune your song. Victory soon shall tune your song. And let not sorrow dim your eyes. Soon shall every tear be dry. And let not woe your courts impede. Great your strength is, great your need. Great your strength is, great your need. Into battle move, more than conqueror shall you prove. And though opposed by many a foe, Christian soldiers onward go. Christian soldiers onward, Christians, onward go.
Pai de amor, neste momento, ó Pai, estamos mais uma vez aqui para te pedir, Senhor, que a Tua graça, Senhor, esteja conosco, Pai. Tudo aquilo que nós viemos fazer, Senhor, Teu tempo e o direcionamento, Senhor. Todos aqueles que estejam, Senhor, a nos ouvir, aqueles que ainda nos ouvirão, Senhor, possam ser, Senhor, ministrados por tudo aquilo que Senhor tem preparado para as Suas vidas. Senhor, que Teu Espírito nos acompanhe, Senhor, no decorrer de todo este programa. É isso que nós já te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Já saudamos todos os nossos amados ouvintes com a graça e a paz do Senhor Jesus. e damos o bom dia, que você possa ser ministrado pelo programa de hoje. Antes que nós comecemos a tratar do assunto do programa, que você possa adorar em espírito e em verdade aquele que nos criou e que por nós sofreu uma morte de cruz. Amém?
Me atraindo,
me seduz a morrer contigo, Jesus, a quebrar os meus vínculos com o pecado, a viver mais santo, assim como tu és, a viver mais puro, assim como tu és, a viver mais simples, e assim subir mais alto, mais alto do que é. Senhor, mais alto do que é.
It's a narrow little room. It is an ever-widening desert stream. And I will leave this road for the narrow. It is portrayed in the bread and wine. So let it fortify my bones. It is more than just a sign. It is the fountain from that desert stone. Oh, and I will leave this road for the narrow. It is the path where the humble go. It is the narrow, not the broad. It is the pathway down the hill to the graveyard of the living God. Oh, and I will. For the narrow. The love of God is the hymn of hope. So let the needy join the throng. Let the widow hear and cope. Let the crippled rise to sing its song. Oh, and I will leave this road for the narrow.
como tu dirás, eu não.
Verdadeiramente
exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, livre eu sou. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer.
Esse aplauso a Ele, você é livre.
Saudamos todos os ouvintes, Pai do Senhor Jesus. Estamos transmitindo hoje, nesta hora, como alguns de vocês já perceberam, trata-se de um assunto que estava agendado para ontem, à noite. Tínhamos um convidado especial, o Dr. Paulo Fernandes. E realmente nós, conforme tínhamos publicado, estivemos no ar. Tratámos do assunto, o programa foi para o ar, mas infelizmente, quando fomos, no final de tudo feito, verificar a gravação, tínhamos visto que o nosso programa tinha sido cortado a meio. Mal demos expressão ao assunto, depois do louvor, sem saber explicar como, o programa foi cortado, estivemos, mas não sabíamos que estávamos sem som. E só nos apercebemos disso no final dele, quando fomos ouvir a gravação, que apenas tínhamos 22 minutos do programa gravado. Exatamente a parte inicial do programa, com os louvores, e depois o fim do programa com o último louvor. Precisamente depois do pastor Paulo Fernandes ter desligado a ligação. Ora, como não temos explicação técnica para justificar como é que uma emissão é cortada a meio e retomada após o assunto ter sido debatido, resta-nos concluir que houve uma interferência planejada que procurou impedir que o assunto em questão chegasse à às pessoas que estavam pretendendo ouvir a mensagem. E por causa disso, é que nós não somos daqueles que se retiram para fazer a vontade a quem não tem interesse em que a verdade seja falada, nós estamos transmitindo hoje, tomando o assunto, esperando que as pessoas que realmente tinham interesse em ouvir sobre esta questão se sintam felizes pela transmissão, aqueles que já estão ouvindo e aqueles que ainda poderão vir a ouvir. Eu convido a todos os nossos ouvintes que estão atentos e que vão ouvir falar sobre a questão deste programa, que é a questão dos vivos cristãos, se no final do programa acharem que valeu a pena dedicar o seu tempo a esta questão, ouvir este programa, por favor, partilhem. Partilhem com as pessoas, porque não é por acaso que você está ouvindo ou vai ouvir ainda este programa. Porque Deus conta consigo para espalhar a verdade, para que o reino de Cristo seja instalado de uma forma justa, de uma forma correta, tal como o Senhor Jesus foi justo e correto durante toda a sua vida. Não precisou de meias mentiras, não precisou de outro tipo de artifícios a não ser falar, praticar e viver a verdade. Sendo ele mesmo a verdade, não poderia ser de outra forma. Por isso, nós estamos deixando este convite a todos os irmãos que se identificarem com o que vai ser falado neste programa. Por favor, quando ficar disponível em arquivo, partilhem. Espalhem a verdade. Nós devemos contribuir. Contribuir para que o reino seja implantado e não escondido. E, tal como o Senhor Jesus falou, uma cidade tem que ser edificada sobre a rocha, não sobre a areia. E a rocha é a verdade, é o próprio Senhor Jesus. Por isso nós vamos falar hoje, mais uma vez, contra a vontade de muita gente por aí se diz cristão, vamos falar sobre os dízimos cristãos. Afinal de contas, o dízimo é um assunto bíblico ou não é? O dízimo é algo que diz respeito aos cristãos ou não? Que verdades e que manipulações existem por detrás das interpretações desta prática? E até que ponto o cristão, o seguidor de Cristo, ele está ou não sujeito à prática do dízimo, tão em voga nas igrejas evangélicas, que gostam muito de criticar as práticas das outras igrejas, sobretudo da Igreja Católica, que são idólatras, mas a verdade é que gostam de criticar, mas acabam por cometer e fazer o mesmo percurso dogmático que a mesma que aquela igreja de onde são originárias todas as atuais ditas comunidades evangélicas, cristãs, foram beber lá à mesma fonte, aos mesmos dogmas, todos os defeitos, todas as manipulações da palavra que hoje estão trazendo um dano, um prejuízo gravíssimo ao verdadeiro reino do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, temos que esclarecer que quando nós falamos de reino, nós não estamos falando de denominação A ou B, que se diz ser o reino de Deus, ou o reino de Jesus, ou o reino de Virgem Maria, ou o reino de São João Batista. Não, nós não nos referimos a igrejas físicas, a denominações. Reino, nós referimos a uma forma de vida que inclui um relacionamento. Um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Aquele que me foi prometido pelo próprio Salvador antes da sua crucificação. Reino. Nós consideramos reino aqueles que se sujeitam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não é aqueles que conhecem a Bíblia, que conhecem a Palavra de Deus, que já ouviram falar de Jesus, que até já foram batizados nas águas. Nós não estamos a referir a nada a rituais. Nós estamos referindo às pessoas que compõem o corpo do Senhor Jesus. Aquelas que fazem do Senhor Jesus não apenas o seu Salvador pessoal, mas também o seu Senhor pessoal. Aqueles que recebem direção de Deus e põem em prática, custo o que custar, aquilo que o Espírito Santo lhes determina, lhes faz entender como verdade. E incluo no reino até mesmo aquelas pessoas que estão nas igrejas e que ainda não entenderam. Deus ainda não despertou a sua mente, o seu entendimento para a questão dos dízimos e que estão sendo fiéis dizimistas a homens, a ministérios humanos e que estão fazendo pela fé. Esses também são reino. Porque o estão fazendo pela fé. E pela fé, nós sabemos que não é pecado. Então, o reino é todas as vidas que têm o desejo, já conseguiram ou estão em vias de conseguir um relacionamento íntimo, pessoal, com o Espírito Santo de Deus. Através da leitura da palavra, e não só, porque Jesus Cristo prometeu se manifestar. Não adianta dizer que Deus só fala pela Bíblia. Não, Deus fala pela Bíblia e fala como bem entender. Deus até pode usar um jumento, como usou lá no passado. Deus pode usar uma criança. Deus pode usar uma circunstância para falar à pessoa. Então, o reino de Deus, nós temos que entender que é algo que nos envolve, mas que cabe-nos a nós decidir se permanecemos envolvidos pelo reino ou não. E isso só pode ser alcançado através de abrirmos o nosso coração, o nosso entendimento e desejarmos e amarmos o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Não existe outro caminho a não ser através da pessoa do Filho. Se você ainda não tem essa experiência de ver Deus, visitá-lo. Seja através de um sonho, seja através de outro tipo de dons. Pois fique sabendo que não tem experimentado tudo o que diz respeito ao reino. O reino, Jesus disse que já estava presente. O reino está presente onde Jesus está presente. E se você já convidou o Senhor Jesus Cristo para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, então você já abriu a porta do reino. Agora só resta caminhar nesse caminho. Quando eu falo caminhar, é sujeitar-se às direções, à vontade do Pai, que muita gente lhe vai dizer que não é a vontade melhor para a sua vida. Sobretudo, muitos pensamentos virão dizer que Deus não quer o melhor para si. Mas fique sabendo, Deus quer o melhor para si, quer o melhor para todos os seus filhos. E Deus não precisa de nenhum do seu dinheiro. Quem precisa do nosso dinheiro são aqueles que dependem do dinheiro para viver, comer, vestirem-se, comprarem carros, comprarem paletós para parecerem mais bonitos do que são. Quem precisa de dinheiro são as pessoas. Jesus Cristo não precisa do seu dinheiro para nada. Então, esta é a primeira questão que importa reter. O reino do dinheiro não é o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus alertou que não podíamos ter dois senhores. Não podíamos servir Mamon e ao mesmo tempo servir Cristo. E quem se diz, quem tem realmente o desejo de seguir o Mestre, ele deseja imitar o Mestre em tudo. Na antiguidade, os discípulos passavam anos juntos do seu Mestre para aprenderem de perto com o seu Mestre. Então, aqueles que se dizem pregadores do reino de Cristo, seguidores do Senhor Jesus, e que vivem ensinando os outros de que o reino depende do seu dízimo, da sua contribuição, não são os verdadeiros seguidores de Cristo. Não entenderam por completo o que é o reino. E entenda, não quer dizer que todos estejam fazendo isso com maldade no coração. Porque o reino de Deus vai crescendo no nosso entendimento. Agora, a partir do momento que são confrontados com a verdade, se persistirem no erro ou nas meias-verdades, então considere-os seguidores de outro Deus. Porque quando nos dizem que Deus precisa do nosso dízimo para abrir igrejas, eu pergunto quantos dízimos precisou Jesus Cristo para marcar para sempre a humanidade. Quantos dízimos precisou Paulo e Pedro espalharem a verdade? Mas como é que é possível que a questão dos dízimos tenha crescido tanto se não houver uma ponta de verdade? Realmente, o dízimo é bíblico. É inegável que o dízimo é bíblico. De uma ponta à outra, se fala de dízimos. Mas também se fala de outras coisas, de uma ponta à outra da Bíblia. Vamos dar um exemplo. Também se fala de sacrificar animais, de uma ponta à outra. E quantos nas igrejas evangélicas hoje andam sacrificando cordeiros ou pombas? Também se fala da circuncisão, de uma ponta à outra. Também é bíblico. E quantos pastores são circuncidados no seu país? Quantos se deixariam circuncidar? Também é bíblico. Então, o dízimo é bíblico. O dízimo é uma prática que está verdadeiramente explicada na Bíblia. Agora, a questão é saber se o dízimo foi ordenado por Cristo no seu ministério. Se o dízimo foi praticado por Jesus Cristo. E se foi determinado por Jesus Cristo aos seus apóstolos. E se os seus apóstolos, por intermédio do Espírito Santo que tinham recebido no Pentecostes, determinaram isso ou não à igreja. Isso é que importa saber. Porque se nós quisermos falar de Bíblia, nós podemos falar de Bíblia toda uma vida inteira, sem nunca entrarmos pela porta da vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e quando começou a haver confusão na igreja acerca do judaísmo, das infiltrações das tradições judaicas, para ser mais preciso, das tradições israelenses, sobre a fé que a Igreja de Cristo deveria praticar, a Igreja movimentou-se para pôr um fim a essa confusão. E se os irmãos tiverem à sua mão uma Bíblia, gostaria que abrissem no livro de Atos. Eu vou procurar também aqui. No capítulo 15. Livro de Atos, capítulo 15. E eu vou ler a partir do versículo 25. Aliás, 24. Atos, capítulo 15, versículo 24. Nós vamos ver o que é que a Igreja determinou e de que forma reagiu a todo tipo de interferências que a tradição de Israel estava tentando manipular a fé dos cristãos. Diz assim no versículo 24: "Portanto, ouvimos que há alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los pelos nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade," mais uma vez, a palavra verdade aparece aqui, "pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias." Note que os apóstolos fizeram questão de deixar bem claro que pareceu bem primeiro ao Espírito Santo e depois a ele. "Não impor à Igreja mais encargo algum, senão isto, que vos abstinhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardares." Bem, vos vá. Então, das coisas da lei, em que tanta gente estava opinando do que os cristãos deveriam fazer, guardar-se, pareceu bem ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, que concordou, que orientou os apóstolos, a esclarecer quais as coisas que importava realmente ser fiel, manter como dogma para uma fé pura cristã. A questão dos ídolos, outros deuses, outras imagens de Deus que não a do Espírito, o sangue, não deveriam beber nem comer sangue, nem carne, nem o líquido, como faziam os pagãos. De acordo com a vontade desses deuses angelicais caídos, precisavam que os seus seguidores bebessem sangue. Era para tomarem a vida dos outros. Deus não toma a vida de ninguém por força. Também da fornicação, por onde? Por intermédio de relações sexuais impuras, que não são da vontade de Deus, se transmitem opressões espirituais, das quais coisas os cristãos bem fariam a eles mesmos ter guardado, se se guardassem delas. Então, das duas, uma: ou o Espírito Santo falhou, esqueceu-se que os cristãos deveriam guardar o dízimo ser fiéis no dízimo? Ou então quem apregoa isso na modernidade cristã e evangélica não está seguindo o Espírito Santo? De duas, uma. Nós não podemos servir dois senhores. E se somos cristãos, nós pomos a nossa fé em Cristo e no seu Espírito. Então, o Espírito Santo falhou, ou quem está falhando é quem está impondo essas regras aos cristãos. Eu não acredito que o Espírito Santo se esqueceria se o reino de Cristo dependesse dos dízimos dos cristãos. Não acredito que o Espírito Santo se esquecesse de alertar os apóstolos, precisamente na primeira investida que os judeus estavam fazendo para manipular a fé, para perverter a fé dos cristãos. Importa também entender o porquê disto. Porque é que foi necessário que os apóstolos tomassem esta decisão? Conforme nós deixamos claro, o tema deste programa não é fácil. Não é uma coisa que entra logo. É porque existe muita pressão para que as pessoas contribuam para as igrejas. Mas isto com um pouco de paciência e aqui, sabendo que dependemos da intervenção do Espírito Santo para libertar os seus filhos, as pessoas começam a acordar. Começam-se a libertar destes grilhões religiosos que os prendem a outros deuses. Na sua epístola, na segunda epístola na Bíblia, no capítulo 2, nos versículos 2 e 3, para quem tiver interesse, mas já deixei escrito no chat, no painel do programa, fala de que naqueles tempos ele sabia que se levantariam homens soberbos, dissolutos, que trariam dissoluções, que blasfemariam do caminho da verdade. E muitos os seguiriam. Esses homens, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormir. Note-se que Pedro não se referiu apenas a uma mentirinha. Pedro sabia que o que estava por trás disto, desses homens, era uma tentativa de blasfemar o caminho da verdade. Blasfémia. Ora, se Pedro e os apóstolos aceitaram as ofertas voluntárias da Igreja, aceitava tudo o que a Igreja voluntariamente recolhia, vendia e lhes entregava para bem da comunidade cristã, o que é que estaria Pedro se referindo nesta questão? Se uma vez que as ofertas nunca foram problema para a Igreja. Oferta. Toda a Bíblia nos diz que Deus se agrada com aqueles que oferecem voluntariamente e com alegria. Deus exorta a isso. Teria que ser outra coisa que Pedro estava alertando os cristãos? Que não as ofertas voluntárias. De onde viria este negócio com palavras fingidas? Este alerta referia-se ao dízimo, à lei. À lei de dizimar os irmãos. De outra forma, não faz sentido termos esta escritura na Bíblia. A questão não está em que o cristão deva ou não deva ofertar. Se você puder ofertar, ofereça. Melhor coisa é dar do que receber, disse o Senhor Jesus. A questão está é que motivação você está tendo para ofertar? E se está ofertando ou se está cumprindo o mandamento sem ser voluntariamente? Com medo de ser amaldiçoado por um Deus que vai chamar o devorador se você não alimentar os sacerdotes do templo. O problema está no que te ensinam e no que nos ensinaram a nós. Quando nós somos impedidos de exercer generosidade, altruísmo, em função de uma lei, e o passamos a fazer por medo e obrigação, nós estamos sendo roubados do reino do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pedro falou em blasfémia contra o caminho da verdade. Não acredito que haja hoje um pastor, seja em que país for, provavelmente até mesmo em Israel, que reúna todas as condições necessárias para ser digno de cobrar dízimos, seja de quem for. Jesus falou que não iria retirar nenhum tio à lei. É verdade. A lei está aí para quem a quiser seguir completamente. Jesus também deu a escolher ao mancebo rico vender as coisas todas que ele tinha e segui-lo. Mas porque ele amava mais as riquezas e o conforto, ele retirou-se. Jesus não lhe disse: segue-me, ama o teu Deus acima de todas as coisas e estarás cumprindo a lei. Não, Jesus disse: vende tudo e segue-me. Só que o homem não entendeu que aquele era o Deus que ele deveria amar acima das riquezas, amar acima do conforto. E retirou-se. Acabou por não cumprir o primeiro mandamento da lei, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Se você está ouvindo este programa e continuar devolvendo os 10% que acha que Deus é justo daquilo que Deus lhe dá a si, ficando com 90% para si, conforme é o ensino desses falsos cristãos, você estará sendo igual ao mancebo rico. Você não estará seguindo nem amando a Deus acima de todas as coisas, porque Jesus Cristo jamais vai aceitar 10% da sua adoração. O anticristo, ele se contenta-se com 10%, sobretudo se você o ajudar a espalhar um falso evangelho, um falso reino de Cristo. Mas Jesus Cristo não aceita 10%. É claro nos evangelhos que Jesus deixou bem claro. Aquele que amar mais o pai ou a mãe, ou as terras do que a mim, não é digno de mim. Todo aquele que não perder tudo por amor a mim e ao evangelho, não é digno de mim. Então você está devolvendo 10%. Pagando a homens corruptos, pagando a homens mentirosos, ajudando-os a crescer, a pregar outro evangelho. E você retém 90% e depois vai-se apresentar diante de Deus como se tivesse largado tudo aos pés do Senhor? Você, das duas, uma. Ou é nunca foi salvo, ou está a caminho de ser engolido por esta terra. Porque você está amando mais as panelas do Egito e do mundo do que a verdadeira salvação de Cristo.
Você quer ajudar? Você sente o impulso de ajudar? Ajuda aqueles que não te escravizam. Ajuda aqueles que se entregaram a Cristo e que põem do seu bolso, que fazem a obra do reino com aquilo que Deus lhes dá. Não com aquilo que os outros lhes dão. Porque eu nunca precisei de andar a pedir dízimos a ninguém para pregar o verdadeiro evangelho. E como eu, há muitos. É muito fácil fazer a obra com o dinheiro que custa a ganhar aos outros. Mas foi isso que Jesus fez? Foi isso que o Senhor Jesus determinou para os seus apóstolos? De graça recebestes, de graça dai. Em toda a casa que entrardes, comei aquilo que vos puserem na mesa. Será que Jesus esqueceu de lhes dar ordem para pedir dízimo? A questão dos dízimos é uma manipulação da palavra em que faz o crente parar no processo de salvação. Você é impedido de entrar pela porta e de caminhar no verdadeiro caminho da salvação. Porque todo o seu entendimento, todo o seu coração fica bloqueado para se entregar e confiar completamente na graça de Deus. Você confia mais na igreja e no local onde teve uma experiência com Deus do que no Deus que lhe dá a experiência. Você começa a confiar mais nas palavras dos dirigentes das igrejas do que na própria Bíblia e do que nas próprias instruções de Cristo. E é por isso que para de caminhar. E é por isso que a tristeza se abate. E é por isso que muitas vezes Deus não interfere na sua tribulação para ver se você acorda. Que você transferiu a glória de Cristo para um homem, para um lugar, para uma instituição, para um nome, para uma placa. E foi precisamente essa soberba, esse espírito soberba que arruinou a Igreja Católica. É por isso que estão lá todos os salvadores possíveis, menos Cristo. Está lá Maria, está lá os anjos e os santos. Não dava para estar aqui 2 horas falando da quantidade de divindades que existem no culto católico. Mas Cristo está sempre pendurado na cruz ou nunca deixa de ser um menino. Como vão, mais uma vez, os cristãos celebraram o Natal do Jesus que nunca cresce. É bom que ele fique lá, nas palhinhas mesmo, que é para não vir interferir nos negócios da igreja. E assim está a igreja evangélica. Não todas, mas a maioria das denominações ditas evangélicas. São evangélicas do evangelho próprio. O evangelho de Mamon. Irmãos, não aceitem serem roubados do reino, porque estão dando lugar ao espírito da mentira, ao espírito da serpente que se enrolou em Eva com uma meia mentira. Vocês estão contribuindo para espalhar o falso profeta, o falso evangelho, aquele que já vem, já aprendeu com a sua mãe, lançou tanta gente na fogueira e continua hoje lançando pessoas no fogo de Satanás. Não se sujeite a que outros governem aquilo que Deus lhe dá. Seja você a governar livremente, você quer ofertar oferta, mas não aceite por lei. Se o seu pastor é um homem generoso, se o seu pastor não prega lei, então ajude essa igreja. Mas mal eles comecem a se achar donos da sua vida e com poder extraordinário sobre a sua vida para dirigir o que é que você deve vestir, o que é que você deve comer, o que é que você deve, com quem é que você deve casar, pois fique sabendo que já está na soberba, já está blasfemando do caminho. Você pertence ao Espírito Santo, não pertence a eles. Você tem tanto direito de errar no caminho como eles. E eles não têm o direito de te excluir das comunidades deles se você falhar. que eles também são pecadores. Agora, se essas pessoas te visitam numa hora de uma doença, sem você pedir tão pouco, se essas pessoas que se dizem pastores e pastoras, evangelistas de Deus, antes que você abra a boca, quando te faltar a comida, eles te trouxerem um saco de comida, esses são verdadeiros. Agora, se é só para ter carro zero e dizerem que são muito abençoados, eles podem ter todas as riquezas de Mamon, mas se as têm indevidamente, eles estão a caminho do inferno. Eles nunca deram tudo a Deus. Estão ensinando os outros a ser igual a eles. Ah, mas Abraão deu o dízimo. Não é o que eles falam. É verdade. Abraão deu o dízimo. Agora vamos ver que tipo de dízimo e em que circunstâncias Abraão deu o dízimo. Não, irmão, se você é da fé, Abraão deu o dízimo, você é obrigado a dar o dízimo. Você tem que dar, tem que ser igual a Abraão. Engraçado, né? Já estão excluindo Jesus Cristo. Jesus Cristo já não faz parte da descendência de Abraão. Nunca andou pedindo dízimo a ninguém. E olha que dizem que ele era sacerdote segundo Melquisedeque, só que ele não exerceu isso. Por que será, irmãos? Por que será que eles vão buscar Abraão e o dízimo de Abraão? Claro, é que a questão de Malaquias já está tão gasta. A questão do dízimo levítico é tão evidente que eles têm que pegar por outro lado. Então vamos ver. Vamos ver que tipo de manipulação está sendo feita no entendimento do povo de Deus acerca do dízimo de Abraão. Se os irmãos tiverem interesse, abram em Hebreus 7. Eu vou ler aqui alguns versículos. Começar pelo primeiro. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois rei de Salém e rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem de fim, nem de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos do quê? Dos despojos. Então, mas espera aí. Não dava o dízimo todos os meses, não dava dinheiro a Melquisedeque. Não. Você experimente chegar um dia na sua congregação com um saco de compras e dizer assim para o seu pastor: pastor, eu recebi o meu salário, fui fazer as compras deste mês e estou aqui 10% daquilo que eu comprei para si. Você não vai morrer à fome. Você vai ver a cara. Eles não querem esses dízimos para a igreja, não. Eles querem o plim-plim. Eles querem dizer que são muito abençoados porque têm uma grande casa, um grande carro, um Rolex no pulso. Eles não têm fome, não. Você já viu o bucho da maioria deles? Mas se você deixar de dar o dinheiro a eles e for dar a um pobre, eles vão dizer que você está sendo infiel. Olha, irmão, Deus não é Deus de confusão, não. Abraão deu o dízimo dos seus despojos. Daquela circunstância, ele tinha acabado de receber uma libertação. Ele tinha libertado Ló com 318 pastores. E se os irmãos quiserem saber mais sobre esta história, precisam descavar na verdade. Porque existem livros que foram retirados da Bíblia propositadamente para que nós pudéssemos ser manipulados pela raça da serpente que se apoderou do Evangelho. Existem livros que graças a Deus foram redescobertos, juntos do Mar Morto, aos quais os escritores da Bíblia tinham acesso. E eram as bases para os livros que nos chegaram às mãos, como este de Hebreus. Se os irmãos tiverem curiosidade, façam uma pesquisa no Google. Escrevam Livro de Malquisedeque, que é o livro que faz parte dos manuscritos do Mar Morto que foram encontrados na segunda metade do século XIX, que os estudiosos da Bíblia, mas que não são evangélicos, chegaram à conclusão que são genuínos e que foram retirados pela cúpula católica. E nesse livro, que é um relato precisamente deste episódio em que Abraão foi comandado por Deus para libertar Ló daqueles reis que o tinham cativo, e em que Melquisedeque lhe sai ao encontro e o convida para ir a Jerusalém e o abençoa com uma refeição com pão e vinho, Abraão voluntariamente lhe quer oferecer os despojos daquela guerra. E não era 10%, não. Abraão quer entregar todos os despojos a Melquisedeque. E Melquisedeque diz, não, eu vou ficar com 10% desse tesouro. E ainda mais à frente você vai ler que depois mesmo esse tesouro, que era constituído por pedras preciosas e pérolas, que eram os despojos daquele exército que tinha sido derrotado, Melquisedeque à frente devolve até esses 10% a Abraão. Daí se vem a questão de Jesus ser a pérola de grande valor. Porque esse tesouro que foi oferecido a Melquisedeque, essas 144 pérolas, depois seria um sinal que seriam entregues àqueles que iriam ser a descendência de Abraão, pela fé, que estava para vir o juízo sobre Sodoma e Gomorra, mas aqueles que guardassem aquelas pérolas seriam salvos desse juízo. E muita gente rejeitou essas pérolas. Daí Jesus ser a pérola do grande valor. Você não teve acesso, mas pode ter certeza que muitos desses pastores já ouviram falar deste livro, só que não os levam para as igrejas. Porque se levassem esse livro, toda a gente iria descobrir que tipo de dízimo é que Abraão ofereceu, que foi uma oferta voluntária. Melquisedeque não chegou lá impondo a lei. Ofereceu pão e vinho. Preparou o manjar a Abraão. Pode ler mais à frente aqui em Hebreus 7. Hebreus 7:11 diz assim, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz o quê? Também a mudança da lei. Por isso Jesus falou que não vinha alterar a lei. Ele não vinha extinguir a lei. Ele vinha propor um caminho melhor. Você que até tem descendência de Israel, você que até tem avós, pais, tios-avós de Israel, pode ficar nada. Mas eu sou... Eu sou judeu, mas também sou cristão. O que é que eu devo fazer? Estou sujeito ou não aos divinos? Você está na mesma ordem que Pedro estava. Pedro era judeu? Era. Paulo também era? Era. Mas quando se decidiram por Cristo, o que é que eles disseram que tudo o resto era? Esterco. Esterco. Sabe porque é que é esterco? Porque está sendo comido de bicho. Já ouviu falar de comido de bicho? É o que dizem que você vai ser quando sai da sua igreja. Perde a salvação. Você vai ser comido de bicho. Essa é a salvação das igrejas. Das placas. Você sai daqui, deixa de dar o dízimo aqui, vai dar no outro lado. Ou não dá a ninguém, vai ser comido de bicho. Vira esterco. E nós dizemos a mesma coisa. Dízimo por obrigação é esterco. Você pode dar o dízimo? Pode. Você pode dar o trízimo? Pode. Se você der 100%, você vai ser abençoado, eu não tenho dúvidas. Sobretudo se der às pessoas certas. Mas Deus não te está obrigando a isso. Se Deus não te obriga, por que é que os homens se acham no direito de te impor leis? Nós somos sacerdotes segundo Melquisedeque. Se Jesus era sacerdote segundo Melquisedeque, nós também somos. Nós podemos pedir dízimos? Podemos. Podemos aceitar dízimos? Podemos. Mas Melquisedeque não impôs dízimo a Abraão. Há uma diferença entre receber e impor. É aqui que está a manipulação. Quando Pedro começou a ceder às pressões do judaísmo, Paulo levantou-se e falou-lhe: se tu, sendo judeu, não vives como os judeus, porque é que tu estás a aceitar que os gregos que se convertem a Cristo tenham que viver como judeus? Então, se você até tem alguma descendência de judeu, você tem a oportunidade de escolher. Quer continuar na lei dos judeus? Continue. Mas não se esqueça de cortar o seu pênis. Não se esqueça de criar vacas e cordeiros e pombas e de separar muito dinheiro para ir a Jerusalém ou à sinagoga para matar animais. Você tem que ter uma quinta. Mas se você escolher por Cristo o sacrifício eterno, você está livre da lei. Você está cumprindo a lei se fizer o que Jesus fez. Se você trouxer a glória para os pés de Cristo em tudo, você vai ver que o fardo é leve. Você vai deixar o Espírito Santo conduzir a sua generosidade. Quando você vir alguém realmente necessitado, Deus vai tocar no seu coração. Você vai ofertar e não vai mandar tocar a trombeta, para que ninguém saiba a não ser Deus. Então, a escolha é sua. Você pode continuar ajudando a blasfemar do reino de Cristo, ou você pode parar de alimentar esses lobos que desviaram a glória de Cristo para si mesmo ou para a sua placa da sua igreja e fizeram de Cristo um instrumento. Há quem se julgue dono do Espírito Santo, por incrível que pareça. Há quem diga que quando alguém sai da sua igreja, não leva o Espírito Santo com ele. Há quem se atreva a dizer que Jesus não vai com ele. Como se Jesus fosse propriedade exclusiva da placa. Blasfemando do caminho, diz Pedro, do caminho da verdade. É interessante que normalmente essas pessoas, Deus acaba por desmascará-las. Acabam, sabem onde? Primeiras páginas dos jornais, como exemplo a não seguirem, porque Deus faz questão de os desmascarar. É por isso que tem muita igreja dando escândalo, para que todos saibam que não são igrejas de Cristo. São igrejas daquele que sorrateiramente quer tomar o lugar dele. Diz que é ele, fala como ele, mas não age como ele. Fala como o cordeiro. Mas se você limpar bem as lentes com que te têm feito enxergar a Bíblia, você vai ver que a cara deles é de serpentes. Por isso é que Jesus alertou para nós vermos os frutos e não as folhas das árvores. Têm uma aparência bonita. Parecem justos, mas se olharmos bem, são sepulcros caiados. Não têm fruto. Nem deixam os outros dar o fruto. Por quê? Porque nunca, nunca, nunca entregaram tudo nas mãos de Cristo. Nunca dependeram realmente de Deus. Dependeram da lei. Foram sujeitos um dia, ensinaram-lhes assim e estão reproduzindo aquilo que aprenderam na máquina do chouriço, na máquina da linguiça. Meteram lá a carne em bruto e saiu uma linguiça. E assim continuam produzindo linguiças. Linguiças evangélicas. Mas evangélicas não da Bíblia. Evangélicas da placa. Por isso é que tem Bíblia para mórmons. Tem Bíblia para ortodoxos. Tem Bíblia dos católicos. Até tem Bíblia da Nova Era. Mas a Bíblia de Jesus, quem tem é o reino. E essa ninguém rouba. Porque quando a ovelha do Senhor decide viver e confiar no reino, ela vai imitar apenas uma pessoa. Ela vai ser discípulo apenas de uma pessoa. Pode ter muitos irmãos, mas mestre só tem um. Não foi o que Jesus falou? Vós todos sois irmãos e um só é o vosso mestre. Nós podemos ter muitos tutores enquanto somos novos na fé. Mas mestres, só há um. E não cobrava dízimo. Entendeu? Você não vai comprar nunca a bênção de Deus. Nem com 10, nem com 15, nem com 20, nem com 100% do seu salário. Meta isso na cabeça. Você nunca vai comprar a sua salvação, nem vai ser justo diante de Deus, por mais dízimos que ponha no bucho dos filhos da serpente. E quando eu falo filhos da serpente, são aqueles que sabem o que estão fazendo. Sobretudo aqueles mais esclarecidos, que sabem apanhar os erros dos outros, mas porque depois não querem admitir que também eles foram enganados, arranjam um jeitinho de dizer assim. Mas a Igreja Cristã tem uma tradição do dízimo. Tem tradição? Igreja Cristã tem tradição? Você quer ver qual era a tradição da Igreja? Vendia-se as propriedades todas e depositava-se no pé. Os pés dos apóstolos. Você já fez isso? Você já procurou uma pessoa que realmente não te cobra dízimos? Já vendeu tudo para pôr nas mãos dessa pessoa? Para que aquela pessoa continue a obra e não precisar continuar a impor a ninguém? A misturar lei com graça? Você não fez. Porque não te ensinaram. Não te ensinaram a confiar em Deus. Desta maneira. Mas a Igreja Primitiva fez. Eu não estou a dizer que você deva ou não fazer. É consigo. Não quer saber do seu dinheiro para nada. Eu só estou preocupado é com a sua alma. Estou preocupado porque a mim, eu sei o que Deus me falou para eu fazer. Vai destruir as obras do diabo. Isso é o que um evangelista faz. Mas tem muita igreja que nem do diabo gosta de falar. Não está na moda. Isso é o que ele quer. Você sabe que tem muita igreja que está pagando os seus dízimos à maçonaria com o seu dinheiro. Porque tem muito pastor que tem dois senhores. Mas eles não vão admitir, não é? Você só se vai aperceber disso pelas práticas, pelas doutrinas que te ensinam. Muitas delas, muitas das doutrinas modernas, são ensinadas nas lojas maçónicas, que adoram o Deus Sol, dos católicos, que por sinal é o Gadu, que por sinal é o Apolo, é o Zeus, é o Osíris, é tudo o que você quiser do paganismo. Mas eles têm lá uma Bíblia também. Você vai ver que até os satanistas têm uma Bíblia. Só que Bíblia sem Cristo não salva ninguém. Bíblia sem compromisso com Cristo só serve para desodorizante. Sabia disso? Você pode saber a Bíblia de trás para a frente e carregar a Bíblia na sua cabeça uma vida inteira. Mas se nunca se comprometeu com a verdade, que é o Senhor Jesus, você está simplesmente fora do reino. Você não vai ser conhecido por Deus, não. Você até pode dar toda a sua fortuna para a igreja. Tem gente que dá, deixa a herança para aqueles que andam sodomizando crianças no ambiente católico. E a prova está aí nos tribunais. Instituições de caridade que sodomizam crianças. Sabe quem paga isso? Os otários que deixam o dinheiro para igrejas infiéis. Parabéns. Contribuiu muito para a verdade. Mas era melhor ter se separado dessa gente. Era melhor ter usado esse dinheiro todo procurando os fiéis. Aqueles que não manipulam a palavra. Aqueles que não estão procurando o seu dinheiro. Estão preocupados com o seu bem-estar, com a sua família, com a vida eterna que está à sua disposição. Se não gosta da verdade, desligue este programa. Você não gosta de ouvir a verdade. Você não quer sair da sua zona de conforto, não quer perder o seu emprego, a sua posição. Só tem que fazer uma coisa. Desligue. Pare de ouvir isto. Mas se você não conseguir parar de ouvir, fique sabendo que é Deus que está contendendo consigo. Você que vai ouvir mais tarde, conseguir ouvir até ao fim, depois não vai poder dizer que Deus não testemunhou dentro de si. A alternativa é ser seletivo com quem você partilha e comunga a sua fé. Jesus Cristo não se sentia bem no meio de multidões, não. Sabe por quê? Porque ele sabia que na hora da morte só lá iam estar três. Sabia bem quem é que o ia negar na hora do aperto. E o mesmo Jesus hoje te diz, não é no meio da multidão que tu me vais encontrar. Não é nas modas evangélicas, não é nos concertos evangélicos. Vais me encontrar onde eu te disse. Fecha a porta do teu quarto e procura-me até que eu me manifeste a ti. Queres a minha direção? Vais ter que procurá-la nos meus pés. Adora-me como tu tens adorado os teus pastores buchistas. Alimenta a tua fé como tens alimentado os filhos da serpente. E graças a Deus que não são todos. Graças a Deus que muitos estão caindo na real. Mas sabe, infelizmente até esses pagaram preços terríveis. Perderam família. Filhos viraram gays. Filhas caíram nas mãos dos lobos. Mas depois, são tão abençoados, não gostam de mostrar as suas fraquezas. Mete-se a porcaria debaixo do tapete e finge que está tudo bem, mas não está nada. Vive-se uma família de plástico. Só não se divorciam, porque depois não iam poder exercer mais o sacerdócio dizimista e dizimador. Mas tem muito artista que mesmo assim depois inverte o texto. Para eles tudo vale. Você é culpado da desgraça até dessas pessoas. Porque se não houvesse quem alimentasse a manha deles, eles não cresciam. O fermento não levedava tanta massa. Mas depois você não vai poder dizer, eu não sabia. Você ama o seu pastor? Sabe que ele é assim, meio artista? Mas se você o ama realmente, você vai ter que parar de alimentar o talento dele em ser artista. Você vai contribuir para a salvação dele. Se você lhe disser na cara, pastor, você nunca mais me peça, me cobre um dízimo, senão eu saio desta igreja. Eu dou quando eu quero, como eu quero e a quem eu quero. Você tem coragem de dizer isso? Sem que ele te ponha na rua? Sem que ele te tire do cargo da igreja? Experimenta espalhar esta verdade lá e vais ver quanto tempo duras nessa igreja. Eles vão te dizer delicadamente, procura outra onde não houver estas doutrinas. Onde você se sentir bem. Porque eles não querem lá oposição. E você, se tiver vergonha na cara, se você tiver compromisso com Cristo, vai dar glória a Deus e dizer assim, seja feita a sua vontade, pastor. Estou saindo. O outro que apaga a luz. Mas não pare de falar a verdade, não. Não tenha medo se o seu marido, se os seus filhos não vão entender. Porque o Deus que eu sirvo vai cuidar disso. E eles também um dia vão ter que ter um compromisso sério com Deus. De outra forma, você vai falhar o alvo e eles também vão falhar o alvo. E vão acabar numa eternidade dizimada. Que Deus vos abençoe. Eu vou apenas, e só apenas, este apenas é entre aspas, transmitir aos irmãos que nos estão ouvindo e também aqueles que nos vão ouvir algo que Deus nos falou. Porque Deus continuou a falar comigo quando eu bati na porta, quando eu disse adeus à minha denominação, quando me convidaram a sair dela por não ser sujeito aos mestres da igreja. Por mais que eles dissessem que Deus não sairia comigo, por mais que eles dissessem que eu não levaria o Espírito Santo comigo, Deus veio. E Deus continua se manifestando quando eu me reúno com o irmão. Porque os dons espirituais que um dia se manifestaram naquela denominação, não vieram da denominação, não. Vieram de Deus, diretamente para mim, para a minha família. Então, quando eu me reúno na minha casa, ou na casa dos irmãos em Cristo, ou em locais públicos que nós alugamos, que nos disponibilizam para reunir, sem horários, nunca há uma reunião em que Deus não fale conosco através dos dons, como Ele falava também nas denominações. Porque é verdade, Deus se manifesta lá. Só que Deus não é propriedade da denominação. Deus manifesta-se onde houver um ou dois reunidos em seu nome. A questão é saber se dão ouvidos a Deus ou não. E o que eu quero partilhar é algo que Deus nos deu numa das reuniões. E que nós temos ansiado por poder partilhar aqui. E que chegou a hora de partilhar com os irmãos. E um irmão que estava nessa reunião, no meio dos louvores, foi visitado pelo Espírito Santo numa visão. Escreveu a visão que eu vou passar a relatar aqui. E quem tiver ouvidos, ouça. Era visto muita gente dirigir-se a shoppings, centros comerciais, com dinheiro nas mãos para saciar a sua sede, dirigia-se lá para comprar água. E havia água para se vender. Havia garrafões, garrafas de 5 litros, de 2 litros, de 1 litro, garrafas de meio litro, E as pessoas compravam consoante o dinheiro que tinham. E bebiam, mas acabavam sempre por ter sede de novo. E o dinheiro acabava. Muitas das pessoas acabavam por desfalecer de sede, porque já não tinham mais dinheiro e ninguém lhes vendia água sem dinheiro. Mas era visto um anjo, um ser de branco, que se aproximava dessas pessoas que já não tinham mais dinheiro. E lhes apontava um caminho onde se via uma fonte de água cristalina e viva escorrendo no fim desse caminho. E o anjo dizia para essas pessoas: dirijam-se àquela fonte por este caminho. Aquela água é de graça. E quem beber daquela água nunca mais vai querer beber da outra água, das garrafas. Só tem que caminhar nesse caminho. E vão encontrar essa fonte. Não precisam de andar carregando dinheiro. É de graça. E aquela água, nunca mais vocês vão precisar de beber de outra água. E aquela água vai ser uma fonte que vai nascer em vós também. Vai sair de vocês mesmo. Aquela fonte. Dirijam-se por esse caminho àquela fonte. Não venham mais aos shoppings comprar água. Porque essa água não mata a sede. Engraçado que o irmão que teve a visão disse que quando as pessoas começaram a ir por esse caminho, os donos dos shoppings vinham bater no anjo. Que tinha, aquele anjo tinha estragado o negócio dos shoppings, da água. O que vai ser da gente agora? A mensagem está transmitida. A mim, Deus não me vai cobrar de eu ter escondido a verdade a quem gosta da verdade. Você, meu irmão e minha irmã, que pensa que não tem nada a ver com esta história, que ouviu, entendeu a mensagem e vai continuar a sua vidinha como se não houvesse uma guerra que está sendo travada, como se a questão do dízimo não fosse fundamental para Deus. Porque, na verdade, o dízimo cristão não passa de uma bula papal. Continua a ser o sustento do anticristo, só que disfarçado de lei bíblica. Você pode optar por terminar este programa e não o partilhar com ninguém. Você até entendeu, foi bom, foi útil para si, entendeu, passou a ter bases bíblicas para desmascarar a manipulação do dízimo de Abraão. Mas fique sabendo que há muitos que ainda não alcançaram e que precisam de ouvir. Precisam de mensageiros de Deus pela glória de Deus e não para a glória dos homens. É consigo que eu estou falando. Com o meu irmão e a minha irmã, que também já sabem o que é o jugo de uma igreja dita cristã, mas com evangelhos estranhos, com fogos estranhos, com espíritos estranhos ao de Cristo. São essas pessoas que precisam de ser libertas. Basta você partilhar este programa no Facebook delas. Você estará contribuindo para que ela possa ter uma oportunidade de ouvir a verdade. Pode não resultar logo. Mas no outro dia Deus enviará outro anjo. Usará outro instrumento. E a semente da verdade vai crescer. Como cresceu em nós. Você está convocado para esta batalha. programa ficar em arquivo, eu convido a todos os irmãos a partilharem este arquivo com duas, três pessoas que vocês sabem que estão ainda presas em sistemas de religiosidade, sobretudo evangélica. Se você fizer isso, você está demonstrando não só mesmo que aprendeu, que confirmou que Deus trabalhou a sua vida, como também se alistou para ser um canal de bênção. Importa não ficar calado. Importa nos preocuparmos mais do que com a nossa própria vida, com a nossa própria condição. Eu mesmo já partilhei muitos vídeos de outros irmãos que me foram úteis. Vamos desmascarar o anticristo, a farsa, as farsas com que estão disfarçados os anticristos da modernidade. Ou de outra forma, como é que Deus nos vai julgar diferentes deles? O que é que nós temos feito em prol da verdade? Não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas temos que ser praticantes. E ver o mal se espalhar e a mentira se espalhar e ficar calado é a mesma coisa que o espalhar. Esta batalha Deus nos deu para nós pelejarmos, como Deus deu a Israel as batalhas para conquistar as terras dos gigantes. Não houve israelita nenhum que entrasse na terra prometida que não tivesse que lutar. Você não pode querer viver uma vida aqui sem problemas, por amor ao Evangelho, e depois querer a glória. Você não pode querer a vida eterna se não tiver a cruz para carregar. Mas mais vale sofrer por amor à verdade do que sofrer eternamente por ter amado a mentira. Leia Hebreus capítulo 7. Procure conhecer o livro de Melquisedeque. Faça uma pesquisa no Google. Existe em PDF, em português. Conheça a questão que gerou a confusão do dízimo de Abraão. Conheça que tipo de dízimo é esse para não se deixar manipular. Nenhuma verdade vem da mentira. Você pode ter o pastor mais amoroso do mundo, mas se ele te está cobrando o dízimo, não é de Deus, está em trevas. Nunca Deus me deixou faltar nada. Não precisei do dízimo de ninguém para fazer, para espalhar a verdade. O Ministério Destruindo Fortalezas não vive cobrando dízimos de ninguém. Nós até aceitamos quem nos quiser ajudar, porque é uma bênção também para a pessoa, mas nunca nos vão dizer que nós temos o direito de cobrar dízimo de ninguém. E só não fazemos mais porque os nossos recursos são limitados, não mais faríamos. Porque o que não falta é trabalho na seara de Deus. Graças a Deus que existe muita gente que está se libertando, mas ainda são poucos. E ainda há muitos lá fora, no mundo, que não querem conhecer o Evangelho por causa da raça da serpente. Por causa dos anticristos que se têm levantado com fato e gravata nos púlpitos. Por causa dos seguidores de Mamon e Gadu. Raça de víboras, sepulcros caiados. Vocês vão acabar todos evangelizando os presidiários em nome de Jesus Cristo, quer queiram ou não. Mas o mais certo é serem evangelizados pelos presidiários. Vocês não dão fruto nem deixam que ninguém dê fruto. Mas maior é aquele que está conosco. Jesus Cristo vai-vos dobrar, vai-vos migalhar debaixo dos seus pés. Todas as obras que têm sido feitas com maldição, estão amaldiçoadas em nome de Jesus Cristo. Vão cair sobre a vossa cabeça e vão ser julgados pelos vossos próprios filhos. É o que o Senhor Jesus disse. A sabedoria dos pais será justificada nos filhos. E quando os filhos desses pastores vão para o mundo, é porque não encontraram nem em casa dos pais, nem na igreja que os pais têm levantado, o verdadeiro amor de Deus. É por isso que acabam no mundo. Infelizmente. Que Deus vos abençoe a todos. Façam a boa escolha. É o nosso desejo. Queremos que Cristo seja sempre glorificado. Não o destruindo fortalezas, nem a placa A ou B ou C. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Mas, sobretudo, aqueles que amam, que praticam, que caminham na verdade. Porque esses são os que realmente amam o Senhor Jesus. A paz de Deus, em nome de Jesus Cristo, seja abençoada.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up. A new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the my heart to find some blessings.